Eu sei. Ah. É passando o Rayan pro meio, recuando o Matheus Cunha, a mesma coisa.
Não, é isso. Só que ele mudou a peça, né? E aí eu acho mais difícil ainda, porque com o Endrick seria mais fácil, entre aspas, dele fazer do que ele mudar tanto. De colocar um Luiz Henrique, né? Que tem. Nem entrou, o Luiz Henrique já entrou na Copa? Entrou no primeiro jogo, não foi?
Entrou.
Entrou na primeira, acho que na primeira partida do Brasil, não foi isso? Foi na primeira, na estreia do Brasil.
Ele não foi bem.
Contra o Marrocos.
Isso, exatamente.
É, deixando claro aqui que o Brasil não foi bem, entre aspas, né? Que o Brasil todo, na verdade, não fez lá essa excelente partida, mas é o Marrocos que tá vivo e que tá dando trabalho a muita seleção aí. E que muita gente diz, ah, Marrocos, mas Marrocos, que a gente já explicou, né, Flávio? É, se você comparar e colocar, né, a situação do Marrocos, Marrocos hoje, no ranking da FIFA, tá bem colocado,
G10, né? G10, tá no grupo dos 10 primeiros do Marrocos. É o grupo do Brasil foi o único grupo que teve dois integrantes dos 10 primeiros colocados no ranking da FIFA, Brasil e Marrocos.
Pergunta rápida pra vocês aí, quem vai marcar o Haaland?
Gabriel.
Peraí, calma, é Gabriel ou Marquinhos? Porque o outro aqui me mandou uma estatística dizendo que Gabriel não ganhou uma bola pra Haaland no.
Não, ganhou sim, ganhou.
Mas levou a pior em quase todas, né?
Bota aí, meu amigo.
Peraí, que você vai responder já. Olha lá a imagem lá. Olha lá.
Os dois, um perturbando o outro. Aí, rapaz, lá, o bicho pegou lá nesse jogo aí.
É, mas é estatística.
Olha lá, o Gabriel ainda foi comemorar com a cara dele, ó, com o time dele fez gol. Haaland foi comemorar também com a cara dele. Jogou a bola na cabeça do Gabriel, né? O Haaland.
É.
Bicho pegou aí, viu?
É,
mas. Agora, o gol aí.
Daqui a
pouco. Aí ele pega. Olha o que ele faz com a bola, Fábio.
É.
Joga na cabeça.
Daqui a pouco vocês vão comentar isso aí, as imagens estão aparecendo no YouTube, mas antes solta mais um áudio aí, Everton Bruno.
Fala, bacana, boa noite, Fábio. Fábio, eu discordo com relação a Casemiro naquele lance que o Brasil tomou o gol. Eu acho que o erro crucial ali foi do Danilo mesmo, que errou aquela bola, aquele passe no meio de campo, sendo que estavam todos correndo sentido contra-ataque, entendeu? Então ali não dá pro cara chegar e fazer milagre, pô. Ali no máximo que ele podia fazer era fazer uma falta, e lembrando que ali ele já tinha amarelo. E, inclusive ali, se ele faz a falta ali, ele teria sido expulso e poderia ter sido bem pior. O Brasil jogar o resto do jogo todo apenas com 10 jogadores em campo, entendeu? Então eu acho que não foi falha dele, não. De fato, ele não tá, né, apresentando bom futebol. Eu acredito que são suas últimas partidas pela seleção, mas de fato ali não foi culpa dele, não.
Um abraço pra você, irmão, obrigado pela sua participação. Vou trazer a bancada pra opinar. Eu nem disse que a falha do gol foi dele, tá? Eu tô falando analisando o Casemiro na competição, e eu acho ali que houve a falha do Danilo, lateral direito. Não acho que o Casemiro deveria parar com falta, porque realmente ele seria expulso, mas ficou nítido que Casemiro não está na sua melhor forma física. Ele não conseguiu chegar no cara. Ele poderia ter, no mínimo, atrapalhado o cara, porque se ele dá um pique, se ele é veloz, ele consegue passar o cara. É mais fácil você correr sem a bola do que você correr com a bola. E o jogador japonês corre mais rápido do que ele com a bola. Isso é um fato. Agora, dos três envolvidos nesse gol, Danilo, Gabriel Magalhães e Casemiro, pra mim Casemiro é o que tem menos culpa.
Concordo.
O Danilo foi quem errou o passe e o Gabriel fechou errado, porque o Gabriel marcou o lado que o Marquinhos já estava acompanhando um outro atacante do Japão, e ele deveria ter saído.
Mas não é nem questão disso. Pronto, justamente, o Japão foi esperto naquele lance, porque ele avançou dois para justamente levar os dois zagueiros do Brasil para a área. Mas teve um momento que um foi para a ponta e o Marquinhos ficou com um, e Gabriel ficou sozinho.
Gabriel tinha que ter ido.
Pronto, é para dar o combate. E eu concordo com o torcedor, né? O maior erro ali foi do Danilo, que vai atravessar uma bola no meio.
Que é básico, né? Isso é base, né?
É básico, pô. Não se deve atravessar a bola no meio, ainda mais sendo um zagueiro, um lateral que seja. Não poderia ter feito aquilo, mas concordo também que desencadeou problemas, né? Um sai da sua posição, o outro não consegue acompanhar, o Casemiro tá amarelado. É tudo isso.
Concordo. A questão do Casemiro não fazer o gol, ele não contribuir com o gol, ele contribuiu diretamente quando ele não pôde fazer a falta. E por que ele não pôde fazer a falta? Porque ele já tinha cartão amarelo e com menos de 15 minutos ele tinha que tomar um cartão amarelo bobo no início da jogada na frente da área. Então, o Casemiro não é menino mais, né? Ele já é um cara batido, pragmático, ele tem uma boa qualidade de visão de jogo, né? Às vezes o corpo não responde como a mente quer responder, mas acho que o Casemiro, ele é responsável, sim, pelo mau desempenho dele, e ele foi corresponsável pelo gol do Brasil, apesar do passe errado não ter sido dele, né? Mas são coisas que acontecem, eu concordo em parte aí com o que o torcedor falou, também concordo com o Reinaldo, com você, mas é a condição. Acho que o Casemiro hoje dentro do...
Você tá igual o desfile do 2 de julho, concordando com todo mundo,
né, meu irmão? Tá, que maluquice. Mas trazendo um pouco da liderança, se talvez o Éder Militão tivesse no jogo, o Éder Militão tivesse no time do Brasil, tivesse um pouco da divisão dessa responsabilidade da liderança transicional, né, das gerações. O Éder Militão se contundiu, infelizmente não faz parte do elenco, então sobrou só pro Casemiro. Desse elenco do Brasil, apenas o Casemiro é o alicerce ali, é o sustentáculo das orientações do Carlo Ancelotti. Ele usa o Casemiro para poder orientar o time como deve conduzir. Tanto é que o Casemiro no segundo tempo estava dentro da área, foi a orientação dele. Então eu acho que o Casemiro acaba sendo uma pedra fundamental ali no time do Ancelotti.
Valença, seu comentário.
Fábio, a gente pode trazer de algumas formas diferente a questão do posicionamento do Casemiro até. Eu acho que o Casemiro, eu volto a dizer que os gols que o Brasil toma de contra-ataque, o Casemiro, ele não consegue mais ser o Casemiro de outrora.
Ele tá tomando amarelo muito cedo nos jogos, inclusive, né?
Chegando atrasado. Então,
Danilo também, tomando muito cartão também.
Ou você vai reforçar o meio de campo, e aí por isso que eu acho que até o Danilo atuando nessa função, ele protege muito mais do que o Paquetá, ele consegue ser muito mais, vamos dizer assim, marcador, incisivo, aquele jogador que não vai se comprometer ou não vai sentir nada, uma pena em fazer a falta, como o Danilo, por exemplo, não vai achar que é feio fazer falta. Então assim, a gente consegue ver uma seleção que, se você proteger bem o Casemiro, eu acho que o Casemiro não vai parecer tão ruim como ele aparece hoje. Hoje você não consegue ter um time de velocidade, o Casemiro atuando e ele sendo responsável unicamente pela marcação. Você tem o Bruno Guimarães hoje que, quando está pronto para poder atuar na parte ofensiva, ele rouba a bola, que é muitas vezes mais posicionamento do que disputa de bola. Ele consegue fazer a leitura, antecipa, gira o corpo e consegue roubar. O Casemiro já é um jogador de frente. E se você tiver só um jogador que não tem velocidade para poder fazer esse frente aí, dificilmente ele vai se dar bem. Então, assim, você imagina. Quando o Lordeiro fala da questão da pressão, eu acho que nem a pressão, viu, Lordeiro? Eu acho que o Casemiro, eu acho que ele já tá numa estafa de um jogador veterano. Veterano, eu falo em termos de futebol, não por uma idade plena. Mas assim, é um jogador que hoje ele já tá em final de temporada e que ele foi importantíssimo pro Manchester United e ele não tem o que ele tinha 5, 6 anos atrás, que era a velocidade. Então ele termina sentindo muito mais. Ele acaba sentindo muito mais aí. Eu acho que não é nem um fato da pressão por fora, porque é um jogador que vive pressionado, né? Jogou no Real Madrid o tempo todo, jogou no Manchester United agora na última temporada, nas últimas duas temporadas. Então eu acho que é muito mais a questão de posicionamento da seleção brasileira que ajuda a prejudicar o Casemiro, porque o Casemiro já não tem a velocidade de outrora.
Mais um áudio, 996542750.
Bancada, boa noite. Rafa Neves falando aqui. Sobre a opinião, né, do ouvinte aí, que achou que o comentário foi tendencioso por questões de vocês torcerem pro time e tal. Não abala vocês, não. Para mim, vocês são os melhores da atualidade, certo? Os comentários de vocês são muito bons. A divergência entre vocês e até mesmo da gente com vocês, isso que enriquece e faz de vocês o número um. Parabéns, né? Dentro do grupo de amigos que eu tenho, que a gente faz os debates, todo mundo escuta vocês, até a gente debate em cima até das discussões que vocês trazem, tá? Mas parabéns, e sei que vocês conseguem suprir isso de uma maneira muito, muito coerente, tá? E sobre a seleção brasileira, eu manteria o Danilo no lugar do Paquetá e não mudaria não, né? Estão falando aí de mudar o Matheus Cunha ali na frente, eu não recuaria ele, porque se a gente parar para analisar, Ancelotti, ele gosta de fazer uma marcação ofensiva, né? Uma marcação lá em cima, e Matheus Cunha faz isso muito bem, na minha opinião, é o que faz essa marcação lá em cima melhor. E se a gente recuar ele, né, talvez pode dar um espaço a mais ao time lá na frente, porque ainda que não vai fazer o que o Matheus Cunha faz, né? O Danilo não tem a mesma função de Paquetá. Eu acho até que ele tem uma mobilidade melhor. Não sei se ele tem a qualidade de um passe, mas essa é a minha opinião. Boa noite aí.
Meu irmão, obrigado, viu? Como é o nome dele, Everton? Obrigado, viu, velho? Fico feliz com essa mensagem, por isso que, graças a Deus, a gente se mantém no topo. Como? Obrigado, viu, Rafael? A gente se mantém no topo da audiência, o Ibope confirma, então um beijo no seu coração. E é isso, velho, a gente preza pelo debate, entendeu? Então a gente faz uma resenha diferente, traz o noticiário, traz, mas a gente prefere, eu prefiro fazer um programa como se fosse realmente uma mesa redonda, sabe? Programa de televisão que Reinaldo Valença já passaram por várias emissoras e sabe que tem programa aí que é agora o noticiário do Bahia, aí depois volta com o noticiário do Vitória, aí vem com a coletiva do Bahia, aí a coletiva do Vitória. Então assim, eu quando me propus a fazer esporte, me propus fazer assim. Eu acho que o ouvinte já deixou de fazer parte daquela função de só ouvir. O ouvinte tem que participar. Agora, se vier com desrespeito, claro que a gente vai rebater. Todo quem me conhece sabe. Se me bater de lá e me bater por bater, apanha daí também. Agora, se for na democracia, a gente vai debater sempre com tranquilidade, com inteligência. Eu fiquei feliz com o seu comentário, viu, irmão? Beijo no seu coração. Muito obrigado. Tem muita mensagem? E se da galera e sua galera, viu? Um beijo pra sua galera aí também, tá? Agora ele trouxe um negócio que eu quero que você comente, Flavinho, sobre essa questão do Matheus Cunha ser recuado. Aí eu esqueci de opinar sobre isso, que é o que eu penso também. Porque o fato de você recuar o Matheus Cunha, embora seja uma boa ideia, eu acho que você vai tirar algo que tá dando certo, que Matheus tá dando certo. E é um certo que a gente não esperava que desse certo, que o Matheus simplesmente virou titular dessa seleção. E tá fazendo jus por isso, é um cara que a gente tem confiado, tá indo bem nas partidas. E de repente você muda a função um pouco do Matheus Cunha pra fazer o que Paquetá fazia. Aí você perde algo que tá dando certo e de repente o Matheus Cunha pode não ir bem nessa nova função. Então eu prefiro manter o Matheus Cunha do jeito que tá.
Mas não é nova. Essa função do Matheus Cunha não é nova, é nova na seleção.
Não, eu falo.
No time onde ele joga, já joga assim.
Pronto.
Ele não, flutua o jogo. É ele isso. Flutua.
Mas então, eu tô falando nova quando eu digo é pro contexto da seleção brasileira.
Se você pegar, Fábio, até o mapa de calor do Matheus Cunha jogando lá no Manchester United, você pode ver que ele atua muito naquela zona central como volante.
Inclusive intermediário e defesa.
Sim, buscando perfeito. A bola. Então. Não é que seja novo pro Matheus Cunha, eu acho que para ele é muito tranquilo isso, porque o Matheus Cunha, ele tá habituado a fazer esse trabalho de buscar bola, de construir também um jogo, além de ser um bom finalizador. Mas na seleção brasileira, nesse atual conjunto, eu acho que o Danilo marca mais do que ele. Então, por essa questão, eu tô com os meninos aqui que o Ancelotti vai acabar adotando o Danilo para cobrir exatamente a deficiência do Casemiro na marcação, já que ele não vai tirar o Casemiro para botar o Fabinho. Então, o Danilo deve ser o adotado, mas em relação à fluência do Matheus Cunha, eu não me preocupo não, porque o Matheus Cunha já faz isso na Premier League e faz muito bem, tanto é que levou ele para a seleção brasileira.
Expedito Maguinho diz: vocês não entendem nada de futebol. Minha escalação para domingo, em função da estatura da seleção norueguesa, é principalmente por causa do Haaland, é colocar o Fabinho no lugar do Paquetá. Adianta Bruno Guimarães e para ele seria Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Fabinho, Casemiro e Bruno Guimarães, Rayan, Matheus Cunha e Vini Júnior. E aí esse meio campo de Fabinho, Casemiro e Bruno Guimarães?
Meio campo Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo.
É o quê?
Bruno Guimarães tá... Mas
Casemiro... É porque ele quer reforçar a bola aérea com Fabinho e Casemiro, por exemplo. Então...
Mas Fabinho, ele é alto, né? Mais alto
mas que Casemiro. Mas Casemiro chega bem. Ele pode chega. Não ser tão alto, mas na bola aérea mas, ele se posiciona bem.
Ao contrário do que muita gente pensa, bola aérea não é só a estatura. Altura. Né? Tanto é que o Bahia E o Vitória tem bons jogadores altos e tomam gols de bola aérea, né? Então, é importante destacar isso.
É impulsão, é leitura da jogada.
É posicionamento.
É, né? Então, você chegar no tempo certo.
Pronto. Então, se você tiver um bom posicionamento na área, seja com o Casemiro ou com o Fabinho, né? O Brasil de Aldair e Ricardo Rocha tomava gol de cabeça também. Aldair era alto pra burro, Júnior, de Júnior Tuchê, do Roque Júnior, do Júnior Baiano. São todos zagueiros altos da seleção brasileira e o Brasil tomava gol de cabeça. Então, o problema da estatura, né, é que ela ajuda. Obviamente que o Haaland, ele tem uma estatura e um corpo avantajado. Agora, não é só isso. É posicionamento, é saber se posicionar dentro da área e marcar o Haaland de forma correta. Porque se deixar o grandalhão viking lá, meu irmão, ele vai fazer um estrago danado.
Querem falar sobre o Messi e meio de Magrini ou não?
Fabinho e Casemiro juntos,
eu acho que fica muito cabeça de bagre. É. Vou omitir.
Aí você não é. Na Casemiro não é cabeça de bagre, não.
Não, sim, mas
porque fica. Casemiro tem a criatividade.
Não, né? Eu digo que a criatividade cai, porque a gente tá falando do Danilo, que o Danilo pelo menos vai chegar na frente.
Se a gente já perde com criatividade, tendo apenas o Paquetá.
Imagine sem.
Aí eu acho que fica muito cabeça de bagre.
Eu acho que o Danilo é muito por conta de chegar na área e ter um bom chute de fora da área também.
Essa formação até aceita. Se fosse de repente contra uma França. Pronto, vai jogar no contra-ataque e dizer vamos jogar ali a.
E aí você poderia até mudar o formato, né? Se botar como dois, não botando no losango com isso. Casemiro e Fabinho.
Cara. Isso, exatamente.
Bom, já a gente vai discutir de novo os lances aí do Haaland com o Gabriel, que a gente não falou sobre isso, mas é hora do nosso plantão. Vamos falar da Copa 2 de Julho. Cadê a vinheta do plantão, meu filho? 996542750. Tá aí o plantão esportivo Itapuã FM, vai começar a Copa 2 de Julho. Vinha, Valência!
Muito boa noite, Fábio. Vamos falar agora dos jogos que estão acontecendo, não, que irão acontecer. Brincadeiras à parte, mas vamos falar lá da Copa 2 de Julho, meu caro Fábio Gomes, amanhã teremos a rodada inaugural, como o dia proposto, né? Dia 2 de julho, com partidas, teremos amanhã às 16 horas, Ceará e Ibipitanga, 13 horas, Bahia e Jacobina, tudo isso no CT do Bahia, esses são jogos do Grupo A. Vamos para o grupo B teremos Goiás e Castro Alves, também no CT do Bahia, às 10h30 da manhã. Às 2h30 da tarde teremos Santos e União Coritiba. Pelo grupo C, esse grupo que vai acontecer no CT do Fluminense, teremos partidas entre Fluminense e Irará, FSA e NDEC, Itapicuru e Itaberaba, esses jogos acontecendo no CT do Fluminense. No grupo D, no CT do Et, teremos Galícia e Recreativo, teremos também Jacuipense e Juventude Candense. Também teremos pelo grupo E, amanhã na Vila Canária, LS Valen, Juazeiro, Ipiranga e São Sebastião do Passé. Vai ter um amigo meu que vai estar lá presente. No grupo F, também na Vila Canária, teremos Camaçariense e Benfica, SSA e Canarinho. Além disso, no grupo G, teremos no CT do Vitória, a seleção scout da Bolívia contra o Litoral Norte e o Vitória contra a equipe do Conquista. No grupo H, também no CT do Vitória, o Puebla do México contra o Itabuna, Palmeiras enfrentando a equipe do Estrela de Maço. Esses são os jogos da abertura da Copa 2 de Julho, que começa amanhã, meu caro Fábio Gomes.
Beleza, tá aí o nosso Valença, e aí eu convido vocês, hein? Como é que é o acesso para essa competição, Valença?
Tirando o CT do Bahia, que é mais complicado.
É um saco. Os caras do Bahia são chatos pra cacete.
Porque tem a questão da entrada mesmo, porque tá perto dos profissionais, entre outras coisas. Os outros são com a entrada normal. Vila Canária mesmo, você pode chegar lá, assistir seu jogo. No CT do Et, que é ali na paralela, você pode chegar também, assistir seu jogo. No CT do Vitória, o local vai ser aquele campo de cima, né? Lá do Barradão, também você pode chegar e acompanhar o jogo. Então, acesso gratuito para quem quiser acompanhar. Tem interessante, Fábio.
A seleção brasileira veio esse ano?
Não, esse ano não veio a seleção brasileira. Entre outras coisas, Fábio, tem alguns roteiros e algumas histórias interessantes. E para quem vive o mercado do futebol, é uma oportunidade grande de aparecer, viu?
Verdade.
O que existem de negociações? Nós tivemos agora há pouco a Copa Loreta Valadares. E uma jogadora da equipe do Litoral Norte acabou sendo negociada com o Fluminense do Rio. E tinha também a equipe da Ferroviária com olheiros aqui e com quatro jogadoras já indicadas para poder fazerem avaliação no time da Ferroviária, que também é uma grande agremiação no futebol feminino. Então, é um celeiro de atletas garotos, né? Já começando desde cedo a apresentar seu futebol.
Valeu, tá aí o nosso Valença, 9:41, 996-54-2750.
Fala, bancada, boa noite. É, a galera fala muito de Casemiro, né, velho? Eu nem acho que era pra ele estar aí. Só que na posição de volante, talvez quem deveria estar, está muito mal, caiu de rendimento, não é o mesmo jogador. Eu vou me lembrar aqui de dois. Vocês vão concordar comigo, André e João Gomes. Acho que, se eu não me engano, os dois estão no Wolfsburg da Inglaterra. Dois jogadores que poderiam estar no lugar de Casemiro, né? Com essa camisa aí de titular jogando, né? Surgiram como muito bons jogadores, mas que hoje não são os mesmos. E aí, infelizmente, só sobrou Casemiro. É, eu acho que ele está cansado da temporada maravilhosa que ele fez no United, né? Fisicamente ele está cansado, é nítido. Muitos jogadores até nessa Copa estão, porque é final de temporada. Só que, assim, ainda assim, eu acho que ele é um jogador essencial para esse meio campo aí do Brasil, né? Para mim, ele não falhou no gol, não falhou no gol. A falha foi de Danilo, que telegrafou o passe para o jogador do Brasil. O cara interceptou, deu no jogador do Japão, que era veloz. E aí Casemiro não conseguiu acompanhar. Mais um abraço aí.
Um abraço, irmão. E o bom é que você mesmo respondeu do porquê que ele tá aí. Porque ele fez uma excelente temporada pelo Manchester. Então ele merecia estar aí. A discussão de ser titular ou não, aí é uma outra discussão. Né? Se deveria ser titular ou não, a gente pode ter várias variáveis aí. Né? Muitas variáveis nessa questão. Agora, esses dois aí, o André, que ele falou,
ele citou dois bons nomes,
e o João Gomes, são bons nomes, né? Mas aí tinha que ver como é que foi realmente o momento dos dois.
O ciclo.
É, o ciclo.
E que acabou com o Verreto também caindo pra segunda divisão, isso, da Premier League.
Eu ia citar isso aí.
Então você termina tendo... Mas tem o André do Chelsea, que fez parte de praticamente todo o ciclo do Ancelotti e na hora não foi convocado.
Seria um bom nome.
Neymar vai aparecer nesse jogo?
Depender das circunstâncias da partida.
Rapaz, é muita variável.
Nada ali, Neymar não vai nem começar jogando. Minha visão, ele não começa jogando, não.
Não, mas não digo nem começar, mas dá pra gente confiar no Neymar de repente desequilibrar. Vocês falaram da Copa dos Protagonistas. Lógico que o Brasil já não é protagonista. Neymar já não é protagonista dessa seleção há algum tempo, né? Embora seja em números, o grande craque, o maior artilheiro e coisa e tal. Mas dá pra pensar em um Neymar ser um cara de um 12º jogador, ou nem isso a gente pode considerar?
Ele não é nem um 12º jogador, né? Eu não considero ele o 12º.
Porque o Martinelli tá na frente dele.
A gente tá falando, Fábio, de uma Copa do Mundo onde a gente tá vendo Haaland, Mbappé, todo mundo voando. Aí a gente tá com a esperança de um Neymar que não tá performando num campeonato brasileiro, jogando também a Sul-Americana contra o Recoleta, que veio com o time reserva. Complicado.
Vai que ele dá uma de casa
em dia. Agora, não, pode acontecer, pode, é futebol.
É isso.
Mas você não tem esperança, Everton. O tempo que ele ficou fora sem jogar, o tempo que ele escolhia jogo aqui no Brasil pra jogar, tudo isso você vai desacreditando do jogador. Talento ele tem, mas olha a Copa do Mundo como tá. Olha o que correu hoje aqui o Senegal. Olha o que correu o Costa do Marfim. Então, meu amigo, acho que a Copa do Mundo pra Neymar tá muito complicado. Ele vai entrar quando já tiver ali meio caminho andado, ou precisando resolver de qualquer forma, ali no finalzinho do jogo, porque ele não vai ter nem condições de jogar nem 30 minutos, na minha visão.
Eu só acho assim, eu tô com o Reinaldo da questão de ele não aguentar fisicamente um jogo inteiro, não aguentar 30 minutos e tal. Mas ele é um jogador de extrema qualidade. E é num lance individual até que ele pode pegar uma bola, dar um drible curto e fazer o gol. Agora, não dá pra confiar nisso. Essa é a grande questão. Não dá pra você confiar nisso. Você pode ter isso em um jogo como um plus. você, eu acredito que se o Brasil estivesse perdendo de 1-0 do Japão até os 35, 40 do segundo tempo, o Ancelotti ia botar o Neymar. Você não quer ser o responsável? Seja o responsável aqui agora. Faça 5 minutos valerem a classificação do Brasil. Algo nessa pegada...
Eu acho que ele bataria até antes.
E também numa prorrogação, caso acontecesse.
Sim.
Porque você já poderia prever uma disputa por pênaltis. Isso pode acontecer. E o Neymar virar um protagonista, por exemplo. Porque vai pra disputa de pênalti, o Neymar faz o último gol que classifica a seleção brasileira, aí vai mudar a ideia de muita gente, dizer, não, tá vendo que ele tinha condições de decidir? E, na verdade, nós estamos falando de jogar com intensidade em 90 minutos.
Bom, deixamos por último essa discussão do Gabriel Magalhães aí. Flávio vai comentar Neymar também, mas já emende Neymar com Gabriel Magalhães e Haaland, né? Esse duelo que é bem esperado. Tem as imagens aí no YouTube. E aí, Flávio, arremate aí Neymar e já me diga o que esperar, se dá pra confiar realmente no Gabriel Magalhães nessa questão para enfrentar o todo poderoso Haaland.
Bom, vamos falar sobre o Gabriel Magalhães, que tá aí na tela.
Rasgando a camisa de Haaland.
É uma briga ali de um viking com um Uno.
Eu, né, gosto desse jogo assim, desse jogo da confusão, né, provocação.
E eu acho que vai ser assim no domingo, inclusive, né? Porque o Haaland é um baita atacante e o Gabriel tem feito uma boa temporada aí no Arsenal, fez uma boa temporada no Arsenal, culminou no título, né? Que o Arsenal não conquistava já há bastante tempo. Então, o Gabriel, ele tem os valores, né? Ele tem seus valores. Eu acho que nessa disputa aí, eu tô com o Gabriel, né? Tô com o Gabriel. A gente sabe que o Haaland é um jogador diferenciado, não pode ter espaço, mas ele tem que fazer a parte dele e marcar junto com o Marquinhos, né? Na minha opinião, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos formam a dupla de zaga, uma das melhores duplas de zaga da Copa do Mundo. Você não concorda, não, Rico?
Com certeza.
São um dos melhores
Gabriel jogadores. Gabriel Magalhães hoje, ele é visto como um dos melhores zagueiros do mundo hoje.
Eles dois. Então, eu não temo o Haaland, não. Agora, quanto ao Neymar, e aí é importante destacar que eu fui contra, você sabe muito bem que eu perdi, inclusive, uma aposta por causa do Neymar, famigerado Neymar. Eu não o levaria para a Copa. Mas já que eu o levei para a Copa, eu tenho que aproveitar alguma coisa dele. Mesmo que ele esteja 35%, 50%, coloca ele no segundo turno, pô.
Segundo tempo.
No segundo tempo, coloca no segundo tempo. Para jogar com 15 minutos de jogo. Por que não colocar o rapaz para jogar? Ah, vai mais machucar, tá com CK alto, né? Tem essa coisa de CK, né?
Agora é controle de carga.
A palavra carga, mudou, né?
Não é mais CK alto. Acho que não estão botando, não é nem por isso, não.
É porque não tem ritmo
falta de
jogo.
Falta de confiança mesmo.
É, ritmo perfeito, de jogo. Perfeito.
Fala. Mas eu colocaria o Neymar, porque ele está lá, ele é um jogador genial. Isso aí não há de se discutir.
E genioso.
Genioso também, né? Tem essa parte também. Mas uma bola enfiada, Fábio, um passe dado, ele pode resolver o jogo, né? Nós falávamos aqui, o Mateuzinho teve machucado durante bom tempo ano passado, não foi, Ri?
Perfeito.
E eu falava sempre que eu preferia ter o Mateuzinho para decidir uma bola do que não ter Mateuzinho, né? No meu time jogando, obviamente, né? Mas é preciso ter o Neymar querendo o jogo. Então, se o Neymar tiver naquele dia querendo jogo, buscando e tudo mais, eu acho que vale a pena colocar o Neymar para poder jogar. Contra a Noruega, é como se fosse contra a Escócia. Para mim, as duas seleções estão num patamar muito parecido. A Noruega acima, obviamente, pelas questões do Haaland.
E que... o Odegaard, você está esquecendo do Odegaard.
O Odegaard também, né? Esquecendo do Odegaard, que também é um baita atleta.
Ele fez o gol, né?
Então, esses dois atletas são o diferencial da Noruega, mas a Noruega figura na Copa do Mundo de 3 em 3 Copas, quase, né? A última vez que a Noruega figurou na Copa foi em 98. E o Brasil nunca ganhou para a Noruega. Chegou o dia, é domingo agora. Então, eu colocaria o Neymar no segundo tempo, sobretudo para buscar dele a genialidade que espera de um craque, de um camisa 10. Agora, eu não sou Ancelotti, eu acho que o Ancelotti não vai colocar ele, não. Eu acho que o Ancelotti não vai colocar ele, não. Eu acho que o Ancelotti já levou pra Copa, eu acho que cumpriu a parcela dele do contrato, de gaveta que fizeram pra renovar o contrato. E o Ancelotti não deve colocar o Neymar. Eu, Flávio, colocaria. Eu usaria o artifício do Neymar. Uma bola que ele meter em profundidade, ele resolve o jogo. Imagine Neymar jogando com Vini Júnior e com Ryan ou Wendy pelo outro lado. É um samba doido, né, para poder os zagueiros se defenderem. Então, eu acho que o Neymar, ele deve ir para o jogo. Se eu fosse o Ancelotti, colocaria no segundo tempo para poder fazer algo diferente do que nós estamos acostumados, até porque perdemos o Paquetá, provavelmente, pela Copa toda.
Opinião de vocês aí, referente a esse duelo Gabriel Haaland.
Ah, um duelo interessantíssimo, né? Eles sempre quando se enfrentam lá na Premier League, sai isso aí que você tá vendo aí, ó. É essa vontade de ambos. Então eu espero essa vontade no domingo, não só do Gabriel Magalhães, e sim de todos os jogadores do Brasil. Mas eu acho que esse duelo aí, em particular, vai ser o duelo do jogo, viu, Fábio? Não tenha dúvida disso.
E aí, Valência?
É um duelo de títulos, né? E vai ser uma decisão, mais uma, né? Pra eles dois. Então eles encarnam e têm mostrado isso nessa disputa do Arsenal contra o City durante várias temporadas de briga por título. E aí a gente percebe que os times, eles estão. Os dois estão encarnando de vez a camisa do Arsenal e do City. Então, no domingo vai ser muito. Deve ser muito pior. Que eles estão encarnando a camisa de cada uma das suas seleções. Então, acredito que vale muito. E o Haaland busca um protagonismo, né? Que é ser o artilheiro da competição, é bater recorde, tudo isso. E o Gabriel Magalhães é a questão do sustentáculo defensivo e a classificação do Brasil.
Bora, Reinaldo, traga aí a notícia de Tarsia que você prometeu.
Diego Tarsia, tá? O Vitória tá negociando a forma de pagamento. Não é um jogador barato, é 2 milhões e meio de euros, 50% dos direitos econômicos do jogador. A priori, o Vitória, ele está emprestado até o final do ano que vem. Só que o Vitória quer adiantar logo isso, resolver logo essa situação, já que tem representante do Vitória na Argentina para negociar o Alejandro Almaraz. Já negociou, né? O Alejandro Almaraz vai ser jogador do Vitória, 3 anos de contrato, a priori, o jogador que custou apenas $250 mil. Por 50%, também não é barato, né? 50%. Mas é um jogador que tem muito talento e acho que vai ajudar demais. E ele, inclusive, esteve no jogo hoje, onde o Vitória perdeu para o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Sobre o Tarsia, Vitória está negociando, está bem esperançoso. Quem sabe aí na próxima semana, Fábio, a gente traga uma boa notícia em relação ao Diego Tarsia.
E aí, Flávio Lordelo?
Tomara que o Diego Tarsia consiga, né, fazer no Vitória o que está propondo fazer, porque é um jogador que está pedindo passagem realmente, é um jogador voluntarioso, fez o gol contra o Fortaleza, aliás, um golaço, né? Acho que o gol do título foi aquele ali contra o Fortaleza, né, Diego Tarsia. Acho que aquele ali foi o gol do título, aquele gol que sacramentou, o Vitória perdeu o jogo.
Lá dentro, né?
Lá no Castelão. Isso. E foi um baita gol, né, ali de um chute, um tirambaço, e o goleiro não viu a cor da bola. Tomara que o Diego Tarsia consiga aí, o Vitória consiga equalizar essa questão do Diego Tarsia e ele possa pedir passagem, porque eu acho que o Diego Tarsia hoje é um bom reserva. Eu prefiro que ele entre no segundo tempo, né?
Concordo,
né, com você. Do que comece jogando.
Até porque você tem no ataque René e Eric.
Exato.
Aí então, você vai botar quem? Você vai botar ele no lugar de Matheusinho?
Pois é. Então, a não ser que você tenha um jogo fora de casa, que você jogue de uma forma mais de transição rápida, eu acho que até cabe ele. Mas eu gosto mais do Diego Tarsia entrando no segundo tempo, pegando a zaga mais cansada, mais pesada, jogo mais travado, como foi contra o Fortaleza. E resolvendo os jogos, que é isso que é o torcedor Vitória espera.
Rapidinho pra gente encerrar, acabou o torneio Sub-20, Bahia venceu, mas ficou fora, como isso, é que é isso?
Venceu por 3-1 a equipe do Cruzeiro no dia de hoje, gol do Cauê Furquim, gol também do Roger e gol do João Cone, que agora quer ser
golaços chamado. Golaços fizeram aí o Bahia, isso, né? Mas
o time do Bahia, mas acabou ficando na nona colocação, então classificam 8, né?
Na porta da classificação.
Ficou na porta da classificação. Está fora da competição do brasileiro.
Decepcionante. E o Vitória, Reinaldo, como é que ficou na competição?
Ah, o Vitória ficou em 14º. Perdeu hoje pro Atlético Paranaense, jogo fora de casa, 2-0, e ficou em 14º.
Pronto, beleza. Decepcionante, né, Flávio Lordelo?
Esperávamos mais do Sub-20 do Bahia, do Vitória. Do Bahia um pouco mais. Do Vitória fez uma campanha muito boa, inclusive.
Explique o do Bahia por causa do investimento,
de,
né?
De recuperação. O Vitória aqui era dado como uma base falida, né? Tá se recuperando aos poucos. O Fábio Mota tem feito isso. É muito importante que o Vitória se mantenha na Série A do Brasileiro Sub-20, porque tinha rebaixamento, né, Rei?
Sim.
Tinha rebaixamento. Os três últimos times
caíam.
E o Vitória conseguiu se manter muito bacana. E o Bahia, por sua vez, decepcionante, pelo segundo ano consecutivo, o Bahia não consegue uma classificação para a fase mais aguda da competição.
Reinaldo Oliveira, um abraço, seu destaque final.
Um abraço, Fábio. Amanhã a gente está de volta, né? Trazendo mais notícias do Vitória no Arena Futebol Itapuã. Um abraço.
Um abraço, Valença, seu destaque final.
Destaque final é que o Bahia volta aos treinamentos amanhã. Lembrando, né, Fábio, que sábado já tem amistoso válido aí na temporada, nessa intertemporada do Bahia. Estarei de volta amanhã às 6 e alguma coisa e à noite também no Arena Futebol Itapuã News.
Um abraço, Flávio Lodelo.
Um abraço, Valença, Reinaldo Oliveira, Fábio Gomes, você ouvinte da Itapuã FM, do BNews e também nas nossas redes sociais, Henrique Juliano, R. Vitor Bruno, um abraço, até mais.
Bom, valeu, viu? Obrigado, galera. Amanhã às 6 da manhã, não tem feriado não, hein? Tudo sobre o 2 de julho aqui no BNews Agora, primeira edição. A todos um abraço e até amanhã. Obrigado, Henrique Juliano, Everton Bruno. Tchau, tchau.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Acabou a folga, hein? Itapuã! Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem amistoso da nossa seleção baiana!
Bahia! Oxente, rapaz! Se respeite! Seleção baiana, uma ova!
Peraí, Zé, foi mal! É porque é amistoso internacional do Bahia contra o Montevideo City Torque. Pra você, Bocão, não pegar pressão, deixa eu logo dizer a escalação do nosso time do Arena Futebol Itapuã. Narração, Marcos Mendonça. Comentário, Flávio Lordelo. Reportagem, Marcos Valença e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é o do mais polêmico do rádio e da televisão.
José Eduardo.
Não perca, neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem futebol aqui na Itapuã FM, Bahia e Montevideo City Torque. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E governo da Bahia. Do lado da gente.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia.
Walter Júnior.
Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100. aqui na Super Rádio da Bahia, é a sua ZYC295. 975 digital. Essa é a primeira FM do Norte e Nordeste do Brasil. Bem-vindos nesta quarta-feira no programa que completa a sua noite. Na sua. A partir de agora até as duas, o programa Relax. Hoje é quarta-feira. Daqui a pouquinho à meia-noite, a reflexão da meia-noite, você que estava aí com a Arena Itapuã FM, muito obrigado, vem com a gente. Muito obrigado a você pela carona que me dá com a Itapuã FM ao seu lado. Até as duas da manhã. Na sua... Na sua Itapuã, 10:02.
It will only get Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Almost made me cry. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend.
A rádio é Itapuã FM.
Deixar pra trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar
e trazer. Deixar alguém te amar. O amor te escapa entre os dedos e o tempo escorre pelas mãos. O sol já vai se pôr no mar. Saber deixar alguém te amar. Alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar, saber deixar alguém te amar.
É o nosso programa Relax nesta quarta-feira aqui na Super Rádio da Bahia, na Super Itapuã. Muito obrigado a você pelo carinho, pela carona aí, tá tudo bem? Abraçando aos trabalhadores, né? Nessa noite, a você que tá trabalhando agora, pessoal dos hospitais, você que tá aí agora, você amigo porteiro do prédio, do condomínio, muito obrigado a você também que tá aí no hospital, você que tá internado, internada, que Deus te abençoe, confiança total. Já deu tudo certo, Deus é bom, Deus é fiel, tá bom? E o nosso programa Relax, muito obrigado a você pelo carinho. Lembrando que daqui a pouquinho, à meia-noite, a reflexão da meia-noite na sua Itapuã.
10:17 na Itapuã FM.
In our way, but we climb.